Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde. Apresentação, Fábia Schiller.
Olá, muito boa tarde para você. Começa agora aqui na tua Rádio Fátima, o Pense Verde, o teu espaço semanal sobre sustentabilidade, preservação ambiental e os desafios que envolvem o futuro do planeta. No programa de hoje, a gente vai trazer temas que estão movimentando debates no Brasil inteiro, desde a legislação ambiental, ações de povos tradicionais, passando por riscos à produção de alimentos e disputas envolvendo a exploração de petróleo. Tudo isso e muito mais. Fica com a gente porque o Pense Verde está começando.
A preservação do meio ambiente começa com pequenas atitudes diárias que fazem toda a diferença. Pense Verde.
A gente começa o programa de hoje falando sobre segurança e legislação urbana. O Senado aprovou a descriminalização da poda de árvores em situações nas quais existiria risco de acidente. A medida deve facilitar ações preventivas, principalmente em grandes cidades, desde que os critérios ambientais sejam respeitados. A reportagem é de Amanda Canelas.
O Senado aprovou o projeto de lei de número 542/2022, que descriminaliza a poda de árvores em caso de possível risco de acidente. De acordo com a proposta, prefeituras e órgãos ambientais municipais em todo o Brasil passam a ter um prazo máximo de 45 dias para responder a pedidos de poda ou corte de árvores que apresentem essa condição. Caso a prefeitura ou o órgão ambiental correspondente não se manifeste dentro deste período, o cidadão não cometerá crime ambiental ao executar o serviço de poda ou corte. Agora, o projeto aprovado segue para a sanção presidencial. A medida altera a lei de crimes ambientais com a intenção de agilizar o processo de cortes de árvores em locais públicos ou propriedades privadas, na falta de resposta a um pedido de supressão vegetal. De autoria do deputado Vinícius Carvalho, do Republicano São Paulo, o projeto estabelece que o risco de acidente deverá ser atestado por um profissional habilitado, que poderá também ser contratado para execução do serviço. O relator do projeto, senador Sérgio Moro, do União Brasil Paraná, deu parecer favorável à proposta. Entre as possíveis repercussões negativas estão o enfraquecimento das garantias públicas de proteção ambiental, maior pressão sobre órgãos públicos e potenciais conflitos sociais e urbanos, pela redução de formalidades, além do possível uso indevido da legislação. As informações são do Senado Notícias. Reportagem Amanda Canelas.
Ecoideias, práticas sustentáveis para o seu dia a dia. Dicas simples que fazem a diferença.
Um lembrete importante: se você precisa podar uma árvore na sua calçada, procure sempre a orientação do setor ambiental do município. A poda feita de maneira errada pode prejudicar a planta, causar acidentes e até comprometer a rede elétrica. E claro, sempre que possível, plante uma nova árvore. Sombra, umidade e ar mais puro agradecem.
Ecoideias. Pequenas atitudes, grandes impactos. Viver bem é viver em harmonia com o planeta.
Pense Verde é um oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para você, associado. Agora a gente destaca um estudo que mostra como os produtos desenvolvidos por comunidades indígenas têm garantido renda e fortalecido modos de vida que protegem os biomas do Brasil. É sustentabilidade econômica aliada à preservação de saberes tradicionais e do território. Quem traz a informação é Breno Zonta.
Se na Zona Azul da COP30 os protagonistas eram os diplomatas que negociaram acordos globais sobre as mudanças do clima, na Zona Verde, do outro lado do Parque da Cidade, em Belém do Pará, os ensinamentos foram dos povos indígenas. A reportagem da agência Rádio Web ouviu produtores que demonstraram como é possível extrair recursos da natureza para sustentar as comunidades, mas sem esgotá-los. O povo baré, que vive às margens do Rio Negro, no norte do Amazonas, foi representado por Catilcia Manuel. Ela conta que para conectar consumidores com mais de 1.000 produtos dos 23 povos do município de São Gabriel da Cachoeira, foi criada a Casa Wariró. Entre eles estão cerâmicas, colares, brincos e cestos, que oferecem alternativa sustentável ao ouro, que tem contaminado a região com mercúrio usado no garimpo.
E aí vai, derrama, vai pelo rio, vai pela mata, vai pela terra. Então a fruta que a gente planta já começa a ficar contaminada. Os peixes que também ficam no rio começam a ficar contaminados. E o pior de tudo é o nosso rio, porque a gente ainda depende de tomar. A gente não compra água potável. A gente depende totalmente do rio, onde a gente pesca, onde a gente toma água, faz alimento e em geral.
Na terra indígena Raposa Serra do Sol, no município de Pacaraima, em Roraima, a produtora Vera Brandão, da comunidade indígena Cauê, aposta em sistemas agroflorestais para gerar renda para seu povo e preservar a natureza. O modelo aproveita a área de plantio com grande diversidade para que cada planta ocupe espaço adequado para a sua espécie e ajude as demais. Esse equilíbrio, ela explica, evita pragas sem precisar de aplicação de agrotóxicos.
Se eu trabalho com o sistema agroflorestal, eu preciso da tecnologia para eu beneficiar meu produto. Mas assim, a adubação química, essas coisas não precisa, porque a própria natureza tem como nos fornecer todos os insumos que eu preciso para eu plantar. A gente não vai plantar só aquelas espécies de planta que a gente vai precisar se alimentar delas. A gente precisa plantar plantas também que vai alimentar o sistema, que vai cobrir o solo, vai servir de alimento para as próprias plantas também.
A tecnologia de que fala Vera é para vender não somente frutos in natura, mas também produtos processados de maneira sustentável. É o caso da jujuba de cupuaçu, que tem aumentado renda e gerado emprego para a comunidade. Por enquanto, as vendas se limitam a Roraima pelo Instagram YuPrimavera. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta.
Obrigada ao Breno Zonta e o nosso próximo tema preocupa autoridades sanitárias e agricultores. Mais de 500 javalis foram abatidos no Brasil nos últimos 8 meses. A espécie invasora representa risco para a produção de alimentos, para a fauna nativa e para a saúde pública. E por isso o controle dessa espécie tem sido intensificado. Quem traz a informação é Álvaro Couto.
Dados do Sistema de Informação de Manejo da Fauna, o SIMAF, operado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, e obtidos com exclusividade pelo portal Brasil 61, mostram que os 511.466 javalis abatidos este ano no país, apenas até o mês de agosto, são um novo recorde. Os abates autorizados, que são declarados voluntariamente por usuários cadastrados no SIMAF, aumentaram em 465% desde 2020. De lá para cá, foram 1.710.000 animais mortos oficialmente. Para o professor e coordenador de capivaras e javalis da Universidade Federal de São Paulo, Paulo Bezerra, o dado pode ser até 5 vezes maior.
Nós fizemos enquete com os caçadores. Nenhum caçador abate 1,2 animais por autorização de validade de 6 meses. Eles abatem no mínimo 3. Então, na realidade, os relatórios são declarados, né, que eles abatem 10, 20, 30, 50, não tem coragem, nem dá tempo, nem tem paciência de preencher um relatório no SIMAF. Então, preenche 1 ou 2 animais.
Endêmica da Europa e da Ásia, a espécie não possui predador natural no Brasil e, somada à rápida reprodução, se tornou uma praga principalmente no centro-sul do país. Em Mato Grosso do Sul, a crescente população de javalis fez estragos por onde passa. Fernanda Lopes de Oliveira, consultora técnica da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado, defende uma integração entre produtores, iniciativa privada e poder público para fazer o manejo populacional efetivo, bem como necessidade de investimento na pesquisa para dados mais precisos sobre a ocorrência do animal.
Eles causam prejuízo direto às lavouras, especialmente de milho, soja, cana-de-açúcar e pastagens, destruindo áreas durante a alimentação e o deslocamento. Além dos danos econômicos, representam risco sanitário para diversas cadeias produtivas, por poderem transmitir doenças e comprometer a biosseguridade.
O oeste de Santa Catarina também vem se transformando numa nova fronteira para os javalis. A pesquisadora Virgínia Santiago, da Embrapa Suínos e Aves, conduz estudos sobre a expansão da praga pelo estado e os impactos à população.
Sobretudo, essa invasão traz riscos sanitários, como eu disse, para os animais e para o homem, pelos impactos que eles causam também no ambiente, contaminando ambientes, solo, águas, e isso também veicula patógenos, né, que podem acometer outras espécies.
Uma norma técnica de 2013 do IBAMA define como é feito o controle de javalis no país e estabelece critérios para cadastro de caçadores. Rafael Salermo, engenheiro agrônomo e fundador da Associação Brasileira de Caçadores, aqui tem javali, pede que os órgãos de fiscalização não apenas apoiem a atividade, como deixem de perseguir os caçadores.
O caçador hoje é uma pessoa que é muito sabatinada, muito averiguada para estar fazendo esse controle. Até porque o produtor rural também não permitiria que uma pessoa que não fosse da sua confiança adentrasse, inclusive armado na sua propriedade, para realizar essa atividade.
Na Câmara dos Deputados, o deputado Alceu Moreira apresentou uma proposta que entrega a competência do combate às espécies nocivas aos estados e municípios e flexibiliza a comercialização de produtos para o controle.
O que queremos é fazer isso de maneira ordenada, com pessoas que vão fazer de maneira espontânea, com custo próprio, mas que tenham condição de fazer de maneira regrada, de tal maneira que tenham o controle disso que vai se transformando numa epidemia com grandes riscos para a economia do país.
O projeto está em análise pela Comissão de Saúde da Casa. A intenção do autor e da Frente Parlamentar de Agropecuária é aprovar um requerimento de urgência e votar a matéria no plenário da Casa ainda este ano. Reportagem Álvaro Couto. Locução Sofia Stein.
Pense Verde, que é um oferecimento de Cooperval. Valores que crescem na cooperação. Serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para você, associado. A justiça tenta impedir a exploração de petróleo na Bacia de Santos, alegando riscos ambientais que podem afetar ecossistemas marinhos e costeiros. O caso reacende o debate sobre matriz energética, limites e responsabilidade. A reportagem agora é de Norberto Notari.
O ambientalista Gilberto Natalini acredita ser difícil conseguir na justiça a anulação da licença ambiental para ampliar a exploração do pré-sal da Bacia de Santos. De acordo com ele, os avanços das etapas realizadas até hoje minam qualquer situação legal para impedir o prosseguimento.
Legalmente não há impedimento para que essa exploração aconteça. E uma ação judicial, num trabalho como esse, ela é, vamos dizer assim, um fim de linha numa luta para impedir essa exploração da Bacia de Santos. Eu acho, sinceramente, difícil conseguir algum tipo de vitória.
O Ministério Público Federal ajuizou duas ações para conter a licença emitida pelo IBAMA em setembro. O órgão entende que a autorização concedida resultou de um procedimento sem transparência e conduzido às pressas. Além disso, não foi realizada a consulta prévia às comunidades tradicionais, como prevê a resolução vigente. O ambientalista Gilberto Natalini afirma que já há outras ações em curso para solucionar o problema.
Muitos ambientalistas, e eu me incluo entre eles, estão seriamente pensando em fazer uma grande ação judicial para exigir que parte dos lucros, dividendos da exploração do petróleo no Brasil seja destinado a políticas de mitigação e adaptação das mudanças climáticas.
A chamada etapa 4 do pré-sal tem como objetivo produzir e escoar petróleo e gás da Bacia de Santos e é considerado o maior projeto já implantado no pré-sal. O volume de petróleo será equivalente a 23% da atual produção brasileira. De acordo com Gilberto Natalini, o governo atua de forma contraditória nas questões ambientais.
Ao mesmo tempo que o Brasil tem uma matriz energética limpa e o governo luta para diminuir o desmatamento na Amazônia, o governo anuncia a prospecção de petróleo na foz do Amazonas e toma medidas para explorar petróleo, para tirar petróleo de outras áreas. Isso, de certa forma, é uma contradição. Não é possível acabar com o petróleo de uma hora para outra. Isso é inviável, é impossível. O que falta no Brasil é exatamente uma posição mais firme do governo brasileiro e investir em energias renováveis.
O Ministério Público Federal acredita que as etapas concluídas até aqui já causaram impactos ambientais. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Natar.
Obrigada, Norberto. Chegou a hora de trazer aquela nossa receita para você.
Receita Verde. O sabor da sustentabilidade na sua mesa. Dicas gostosas que ajudam você a reaproveitar alimentos e cuidar do planeta.
Hoje a gente fecha o programa com sabor e sustentabilidade. Vamos à nossa Receita Verde da semana. Hoje tem um bolinho de arroz com talos. Perfeito para você reaproveitar sobras e reduzir o desperdício. Você vai precisar de 2 xícaras de arroz já cozido, talos picados de couve, espinafre, beterraba, enfim, 1 ovo, 2 colheres de farinha e temperos a gosto. Modo de preparo, você vai misturar tudo e modelar os bolinhos. Você pode assar ou fritar até que fiquem dourados. Fica delicioso e ainda você coloca no prato partes de alimentos que quase sempre vão pro lixo, mas que são cheias de nutrientes.
Receita Verde. Aproveite, experimente e compartilhe, porque cada refeição também pode ser um gesto de amor à natureza.
E assim a gente encerra o nosso Pense Verde de hoje, com um oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre melhor a você associado. Obrigada pela tua companhia e nós seguimos até o próximo sábado. Te espero aqui ao 12h20 na tua Rádio Fátima. Um ótimo final de semana e até lá!
O Pense Verde da semana já está disponível no nosso podcast. Acesse tuaradio.com.br/Pense Verde e tenha acesso a um conteúdo exclusivo a qualquer momento.